coisas boas e, só para não variar, da nossa parte traz certamente convidados muito especiais. O Fernando Lau, a Ângela Fernandes, Lab Cívico de Santiago, pessoas boas, a ajudar outras pessoas boas, que vão ser essas boas pessoas quem vai garantir um futuro para nós. Fernando e Ângela, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Queremos partilhar com o nosso auditório, para que hoje saibam que o Lab Cívico de Santiago existe, qual é a sua proposta, como é que podemos participar, como é que podemos fazer parte disto, e vamos então às apresentações. Começamos com as senhoras, não é?
O Lab Cívico de Santiago é uma experiência, por isso é uma proposta coletiva que começou há relativamente pouco tempo, por isso em março, à séria. E o que se propõe fazer é juntar cidadãos em torno da resolução de problemas do dia-a-dia de forma coletiva, sem apoios financeiros nem os instrumentos habituais da política, mas é juntar as pessoas em torno de uma ideia, em torno de um projeto e fazer com que elas possam reunir os recursos necessários para implementar. Por isso,
a Ângela é urbanista e mestre em inovação e políticas de desenvolvimento, diz
Sim.
aqui a minha cábula.
É verdade.
Ou seja, isto é um projeto, daqui a pouco já vamos ao Fernando, isto é um projeto feito por voluntários que
Sim.
se juntam.
O projeto surgiu exatamente da ideia de alguns amigos que foram ano passado.
Que áreas é que vocês têm no vosso grupo de voluntariado?
O grupo inicial é composto por pessoas, por urbanistas, por arquitetos, por pessoas universitárias, por investigadores. E ao longo do projeto tudo foi aumentando de escala, por isso nós somos um grupo simpático de, sei lá, 60 voluntários anónimos de das mais variadas áreas. Temos cidadãos do bairro de Santiago, mas temos cidadãos de toda a cidade que trabalham neste sonho coletivo.
Uhum. E porquê em Santiago?
O Laboratório Cívico foi pensado para Santiago inicialmente porque o bairro, apesar de tudo, reúne condições ótimas para uma experiência. Tem fronteiras relativamente contidas, as pessoas identificam o que é o bairro, tem desafios interessantíssimos e tem um conjunto extraordinário de instituições de suporte, sejam elas instituições sociais, de solidariedade social, mas tem pessoas muito boas que estão dispostas a trabalhar. Nós, como uma costela grande do laboratório está ligada à Universidade de Aveiro, tinha um conjunto, um repositório já de trabalhos, sobretudo sociais, feitos em Santiago. Isso também ajuda no diagnóstico, mas depois tivemos uma instituição que nos apoiou, que são as Florinhas do Voga, que têm sido inestimáveis, não há vontade com que nos disseram podem trabalhar aqui, deram-nos um teto, porque é importante termos um teto para as pessoas saberem onde é que nos podem encontrar, que é um espaço meninar.
Claro, sobretudo nas vezes que chove, não é?
Exatamente. E que ajudou a que tudo ganhasse forma, porque sem estas instituições de apoio, uma vez que somos um projeto voluntário completamente, de cidadãos muito diversos e que está a trabalhar sem rede, seria um bocadinho complicado encontrarmos um espaço onde nos pudéssemos encontrar, onde as pessoas sabem onde se podem dirigir para esclarecer dúvidas, que sabem que às quartas-feiras e aos sábados, às quartas à noite e aos sábados à tarde, é muito provável que esteja gente do laboratório a trabalhar. E é isso que temos feito nos últimos meses, mais intensamente, desde o início de maio, em que começámos a trabalhar na concretização das 10 propostas selecionadas, das 34 que recebemos. Isso, tivemos 34 propostas de projeto, 10 foram selecionadas para serem implementadas, e aí começou o trabalho a sério de angariar voluntários, de trabalhar nas propostas, e foi aí que angariámos também o Fernando
a nós. Sim. Olá, Fernando, agora é consigo. O projeto do fotojornalismo, não é? Quero explicar para quem ainda não percebeu. Ou seja, para quem não percebeu, não, para quem não conhece, para quem não ouviu, eu digo para quem não percebeu, eu. Porque já ouvi, mas não percebi, eu quero perceber.
Ora, muito boa tarde. Portanto, o projeto do fotojornalismo tem um grande mentor, que é um grande profissional da fotografia, que é o Adriano Miranda, que se lembrou, e muito bem, de pôr o seu conhecimento da arte de fotografar ao serviço do laboratório e apresentou esta proposta do fotojornalismo redação em Santiago. Basicamente consistiu em reunir uma série de crianças, pô-las a fotografar o bairro com máquinas descartáveis, analógicas.
Essa parte, stop. Eu deixei de perceber notícia, e foi exatamente aí, agora compreendi-me a mim própria, é tão bom. Máquinas descartáveis, não entendi essa parte. Porquê descartáveis? E isso não é péssimo nos dias de hoje?
Não é péssimo. Os minutos estão habituados a fotografar com os telemóveis, portanto não têm noção daquilo que é a verdadeira fotografia. O captar o momento, naquele momento que é o único. E isso só é possível em filme.
Mas tem de ser descartável? Ângela, explica.
A questão descartável tem a ver também com os custos, com a facilidade de se manobrar uma máquina descartável, com o facto de eles também não ficarem... Nós tivemos muito pouco tempo para lhes explicar o que é que era fazer fotografia analógica. Eles, pura e simplesmente, nunca tinham tido contato real. Acho que eu vi um miúdo que já tinha tirado fotografias com uma máquina em que era preciso carregar num botão, dar com o dedinho, enrolar o rolo e esperar para ver o resultado. E esta coisa de ter de esperar pelo resultado e saber que só há 27 fotografias para tirar, também faz com que o momento de clicar seja muito mais pensado. Por isso, o exercício que lhe propunhamos, aparentemente é uma coisa muito simples, mas é um exercício de reflexão sobre o seu cotidiano e sobre o espaço que habitam. Por isso é que as máquinas descartáveis e analógicas fazem mais sentido.
E descartáveis por uma questão de gestão de esforço financeiro?
Também, porque seria um bocadinho complicado conseguirmos arranjar máquinas fotográficas e, sobretudo, também gerir os problemas que daí poderiam advir. Sei lá, deixar cair de máquina ao chão, partir. A relação que eles tiveram com a máquina foi muito complicada porque, de repente, eles não viram. Eles só estão habituados a carregar num ecrã tátil. Isso funciona e é imediato. Por isso, ter uma máquina descartável é um desafio extraordinário. E depois têm de olhar para uma lente pequenina. Por isso, de repente, em vez de terem um panorama do mundo muito grande, não, eles têm de ver num buraquinho pequeno o que querem ver e mostrar. E posso já adiantar que o resultado é extraordinário, porque o olhar que eles têm sobre o bairro, eu imagino que muita gente da cidade de Aveiro não tem aquele olhar, nem aquela percepção de que aquele bairro tem tão extraordinário.
Eu confesso que sou apaixonada pelo bairro de Santiago, pela configuração, pelas árvores, pela maneira, pela energia, não é? Tem aquele estigma, ou teve durante alguns anos, agora começa a dissolver-se e a perder. Fernando, desculpe interromper-me na parte das máquinas descartáveis, mas era um assunto que eu queria compreender. O porquê? Está compreendido. Vamos lá então.
Pronto, relativamente, após os miúdos andaram cerca de uma semana a fotografar o bairro, foram já reveladas as fotografias, foi já feita uma escolha, quer pelos jovens, quer também por nós, com a supervisão do Adriano, e a ideia é, no dia 10 de junho, fazermos uma exposição ao ar livre.
Uma grande exposição ao ar livre,
com cartazes com cerca de 2 metros quadrados, reproduzindo as fotografias que os miúdos tiraram. Para isso, temos um grande problema. Há pouco a Maria João aflorou a questão do custo das máquinas fotográficas. Efetivamente, é um custo considerável, tendo em conta que nós não temos qualquer tipo de subsídio, não temos qualquer tipo de apoio de ninguém. Tudo isto é feito e tem sido feito com a carolice dos voluntários. E até agora conseguimos suportar. A partir de agora será mais complicado, dado os montantes envolvidos.
E o dinheiro tem de aparecer, não é? Essa ferramenta preciosa.
Nós, desde o início de maio, que lançámos um crowdfunding para o projeto.
Como é que nós podemos participar? Onde é que está?
O projeto está no site, no ppl.pt/Santiago.
Se forem ao Facebook... e procurarem por fotojornalismo na redação de Santiago ou Lab Cívico de Santiago, com certeza encontram o link para poderem clicar, e basta fazer contribuições que vão desde 1 euro até o que quiserem, não é? Mas são contribuições de valores diferenciados. O que a única coisa que existe é que se nós contribuirmos com 25, 50 ou 100 euros, há recompensas para esse tipo de contribuições. Por isso, se eu contribuir com 25 euros para o projeto, eu sei que vou receber umas fotografias, umas impressões de fotografias.
Recebam uma impressão de uma das fotografias dos miúdos. Se contribuir com mais, poderá até receber uma fotografia original do Adriano Miranda, devidamente assinada.
Assim que nos ouve, se lhe sobram assim uns euritos na carteira, então faz favor de ajudar ppl.pt/Santiago, não é? Que meninos é que estamos a falar? São sobretudo meninos da comunidade de Santiago ou ali da periferia ou de outros lugares também aparecem?
Nós fizemos questão de que fossem crianças do bairro de Santiago entre os 10 e os 16 anos. Por uma questão de serem do bairro, por uma questão de terem essa oportunidade de fotografarem aquilo que vêem todos os dias e que, com certeza, nos podem transmitir outros olhares que não os de uma pessoa que vem de fora com o sentido de fazer uma reportagem sobre aquilo que não conhece. E penso que eles fizeram um belíssimo trabalho, como a Angela já disse, e há fotografias espetaculares
de sítios
que nem eu conhecia e conheço o bairro há 40 anos, desde que ele foi construído, e tem recantos que nem eu conhecia, e se não estivesse envolvido neste projeto, nunca, porventura, nunca os iria conhecer.
Então, em forma de resumo, Lab Cívico de Santiago, uma associação, não vamos chamar assim, não, um grupo de pessoas que se uniu para implementar atividades na comunidade e no bairro do Santiago. Este fotojornalismo não é a única atividade que vocês propõem, pois não?
O fotojornalismo é só um dos 10 projetos do Lab Cívico de Santiago.
Sim, sim.
Nós temos, são 10 ao todo, nós temos um projeto que já deu imenso espaço e tive alguma visibilidade, que começou com crianças ainda mais novas, que é o Ser Fixe Não Lixe, que é Ser Fixe Não Lixe, que é um projeto que foi proposto pelo Jardim de Infância de Santiago e foi realizado com os meninos do Jardim de Infância, que fizeram uma grande campanha, uma grande manifestação de sensibilização pelo bairro. Por isso tivemos mais de 100 miúdos na rua com cartazes feitos por eles próprios a sensibilizarem toda a gente para as questões da poluição. Na semana passada tiveram um workshop, uma palestra com o Joca do Movimento Não Lixe. Que ficou impressionadíssimo com a energia e com a capacidade destes meninos têm para mexer e mover montanhas. E eles trabalharam com outro projeto, o Laboratório Cívico, que tem um palavrão grande que se chama anamorfose em Santiago, que é uma forma de representação de uma imagem, e que conseguiram, primeiro, a anamorfose foi lá, explicou aos meninos como é que se fazem anamorfoses no Jardim de Infância, e trabalhámos com os meninos na projeção da imagem, e eles desenharam e tudo mais. E agora tem um desafio extraordinário, que é conseguir transpor essa anamorfose com desenhos deles e com a mensagem do Ser Fixe Não Lixe para uma das escadas do Parque do Bairro de Santiago. Depois temos um outro projeto, que é a Horta da Vizinha. É melhor que a Horta da Vizinha é uma forma de aproximação entre as pessoas, com o pretexto de trocar uns vasos com ervas aromáticas e com bagas de pequeno porte. Por isso, um grupo extraordinário de voluntários construiu vasinhos em cortiça, com rolhas de cortiça, e já tem um conjunto de vasos distribuídos pela população. Por isso, espera-se que as vizinhas agora troquem salsa e coentros entre elas, e que seja uma forma de se encontrarem. Há um projeto também que tem a ver com a aproximação, que se mesmo a aproximação, que é um projeto que está a recuperar memórias do bairro desde o início, como é que ele foi construído, pelas pessoas que lá vivem, e através destas memórias conseguir cruzar gerações. Por isso, mostrar aos mais novos o que é que o bairro foi, o que significou, e tem havido momentos de partilha extremamente doces e importantes para o sentimento de pertença do bairro melhorar até. O Dia do Vizinho foi uma iniciativa que teve um impacto grande na comunidade, fez hoje 8 dias, e que juntou à volta do Cantinho de Santiago, que é um café que existe em Santiago, a comunidade a partilhar um caldo verde e umas bifanas, a ouvir música feita e cantada pelas pessoas do bairro.
É,
exatamente. E o mais extraordinário é que a festa foi claramente dinamizada pelas pessoas do bairro. e se espera, aliás, o que eles querem mesmo é que continue a acontecer todos os anos. Por isso, só por aí estamos felizes e contentes de conseguirmos voltar a que as pessoas se encontrassem. Há um projeto interessantíssimo que é o Tech para Todos, que basicamente tem duas grandes funções. Uma delas é combater a iliteracia digital, por isso pôr sobretudo pessoas mais velhas a mexer com coisas que nós achamos que são as nossas coisas do dia-a-dia, com os telefones e com os computadores. E coisas extraordinárias acontecem, como uma senhora que conseguiu falar pelo Skype com o bisneto que está na Alemanha, que é uma coisa que é agora tão corriqueira, mas que se não souberem como mexer, é uma barreira dificílima de transpor. E têm sido feitos estes workshops com a população mais idosa do bairro para os ensinar a fazer coisas que para nós não se quer fazer. Amanhã o Tech para Todos vai ter um workshop no bairro de Santiago, ainda, eu suponho que ainda haja uma outra inscrição, sobre impressão 3D. Por isso vai para os mais novos, não é? Mostrar-lhes esta coisa da tecnologia. Para além destes, no dia 10 de junho vai haver uma grande festa e um grande encontro dos voluntários e todos os envolvidos no projeto, com quem quiser aparecer, estão convidados. E uma das atividades que vai ser levada a cabo vai ser um pequeno torneio informal de futebol. Por isso, vamos voltar a recuperar aquela tradição de irmos para a rua com os nossos amigos jogar a bola, não é? Com equipas com regras diferentes.
Não partir umas janelas?
Essa parte não.
Quem é que partiu janelas?
Vamos fazer umas equipas... Umas...
Eu
também parti uma. Eu não queria.
Pronto, eu não parti nenhuma, mas joguei muito futebol. Mas a ideia é que equipas mistas, por isso têm de ter homens e mulheres, pelo menos uma mulher e pelo menos uma criança com menos de 13 anos, por isso equipas mistas à antiga vão jogar futebol.
Acha? Eu até estou sem palavras. É tão bom ver a energia que a Ângela está a passar, a energia que faz parte de todo este coletivo do Lab Cívico de Santiago. Merecem o nosso apoio. Muito obrigada pela as vossas iniciativas. Sei que vamos voltar a falar em breve. Quiçá o Lab Cívico de Santiago até começa a ter um programa na Terra Nova. Se quiserem, o convite fica feito em direto. Vamos ajudar o Lab Cívico de Santiago, então, a poder implementar estas atividades todas e outros, cada um de nós contribuindo com um pouquinho do nosso dinheiro para que, enfim, isto possa avançar. Se quiser contribuir e puder, então espreite em ppl.com/Santiago.
Diz.
.pt. ppl.pt/Santiago. Fernando, temos um minuto. Fica então o final para si. Qual é o sonho? Como é que é?
O sonho é conseguirmos atingir o montante que necessitamos para concretizar o nosso projeto. E isso só será possível com a contribuição de todos em ppl.pt/Santiago. Obrigado.
Pessoinhas boas com a carteira cheia, porque existem, graças a Deus, muitas e boas, e esperamos que um dia sejamos todos, não é? Toca lá a contribuir. Ângela, no fecho, em 30 segundos, para si também, depois, então, das contas feitas, de tudo pago, de ninguém a reclamar, fornecedores felizes, crianças felizes, avós, famílias, o que é que se é?
Eu espero que o Lab Cívico Santiago seja suficientemente inspirador para que outras comunidades vão apostem neste tipo de projetos. É esse o sonho, por isso toda a informação que nós vamos produzindo, todo o conhecimento que vamos produzindo no Laboratório Cívico está disponível online para que outras comunidades o possam replicar. Esse é o sonho, que seja replicado.
Fernando Martins, o convite é de ajudar também se estende a ti. Vamos juntos, em nome da Terra Nova, à equipa, a ppl.pt/Santiago, fazer o nosso donativo.
É o que estou a fazer precisamente neste momento. E já agora, se me permites, um forte abraço ao Fernando Lau.
Muito obrigado, Fernando. Um abraço também para ti. Obrigado.
Fechamos esta
emissão.
E assim
nos despedimos. Pois ficaste à minha espera, não era, Fernando?
Sim,
e eu deixei para ti um beijinho. Bom fim de semana para todos.
Muito bem. Fechamos o programa. São quase 6.
Adega Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade da casa. Alguidares de peixe, marisco, bacalhau e de carnes, além de outros. Aos sábados, jantar com música para dançar. Marque já a sua mesa pelo 234-347-273 em tiamicas.com ou em frente ao mercado Manuel Firmino em Aveiro. Preços especiais.